em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei. Hoje vamos falar de uma discriminação de que são vítimas as pessoas que tiveram cancro. Como se não lhes bastasse já o infortúnio da doença, são confrontadas com dificuldades várias por causa do seu historial médico, e nomeadamente no acesso aos seguros de vida e ao crédito à habitação. Isto acontece mesmo com quem teve a doença há muitos anos. Uma criança com cancro será, com toda a probabilidade, um adulto que irá enfrentar discriminações, mesmo que não tenha tido nunca mais qualquer sequela física ou psicológica e nem se lembre sequer de ter estado doente. E isto acontece apesar do quadro legal europeu reconhecer o direito de qualquer pessoa a ter os seus dados apagados. O problema é que, em relação aos dados de saúde, cabe a cada Estado-membro legislar quanto às restrições nesse direito. E Portugal até legislou. É já de 2006 a lei que proíbe e pune a discriminação em virtude da existência de risco agravado de saúde. Só que essa legislação mostrou-se ineficaz. A situação poderá mudar se for aprovado um projeto de lei do PS, que foi antecedido por uma iniciativa legislativa do PAN, que prevê o direito ao esquecimento por parte de pessoas que tenham superado situações de risco agravado no acesso a contratos de crédito e seguro. A eficácia da legislação que aí vem é o que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. São nossos convidados Margarida Cruz, diretora-geral da Associação Acreditar, André Dias Pereira, professor na Faculdade de Direito e diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, os deputados do PAN, Bibiana Cunha, e do PS, Miguel Matos, e Mónica Dias, especialista em seguros da DECO Proteste. Sejam bem-vindos, eu sou a Marina Pimentel, obrigada por estar connosco. Espero que, como eu considero o tema relevante, lhe interesse saber mais. Margarida Cruz, que está aqui em representação da Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, chegam a acreditar muitos casos de pessoas que tiveram cancro que não conseguem comprar casa porque não conseguem fazer um seguro de vida ou porque os bancos lhe aplicam um spread muito alto, muito mais alto do que às outras pessoas?
Nós temos relatos de jovens que, quando às vezes tiveram cancro, como a Marina disse, e já nem sequer se tem uma memória muito presente da doença, e no dia que decidem ir comprar uma casa, vêm-se confrontados com uma série de questões relacionadas com a sua saúde e que, em alguns casos, nós temos algumas evidências disso, se viram mesmo inibidos de poder proceder a concretizar essa compra da casa porque não conseguiram fazer o seguro de saúde respectivo e, portanto, não o conseguiram fazer. Isso acontece relativamente a estes seguros e também a outros.
A que outros seguros é que também acontece?
É sobretudo na questão dos seguros, para além destes, é sobretudo também nos seguros de saúde, onde eles veem muitas restrições e muitas questões, e a maior parte deles acaba por não conseguir mesmo ter um seguro de saúde, ou porque as restrições são tantas que acabam por não ser eficazes, ou porque o preço se torna tão alto que eles não conseguem, de forma alguma, ter um seguro em igualdade de circunstâncias com qualquer outra pessoa. E portanto, as companhias têm, sobretudo, argumentado no sentido de que eles têm um risco agravado. Aquilo que nós pensamos, e andamos a trabalhar nesta matéria já desde 2016, aquilo que nós pensamos é que provavelmente as tabelas atuariais não estarão talvez atualizadas com os últimos dados, porque a evolução médica de tratamentos e a esperança média de vida de todos estes doentes tem sido muito aumentada, não é?
E são todos os bancos, incluindo o público, que fazem este tipo de discriminação? E em relação às seguradoras, o comportamento discriminatório é também genérico? Há algumas que fazem mais do que outras? O que é que nos pode dizer?
Eu não tenho conhecimento em concreto de quais são as seguradoras ou os bancos. Aquilo que sei é que jovens que nós temos acompanhado têm corrido várias seguradoras ou vários bancos, consoante a situação de que estamos a falar. Portanto, eu não tenho a noção de que, se é uma prática que engloba todo o mercado. Agora, sei que engloba muitos seguradores e muitos bancos, porque eles têm tentado, obviamente, quando tentam um, depois tentam vários e não conseguem. Portanto, esse é o conhecimento que nós temos.
E acabam por desistir, não é? Evidentemente.
Alguns acabam por desistir, temos alguns que tentam recorrer, nós aconselhamos-los a falarem com a autoridade supervisora dos seguros,
E resulta ou não?
acompanhamos-los.
E resulta recorrer ao regulador?
Até hoje, os casos mais complexos ainda não conseguimos sucesso nessa matéria, mas ainda não perdemos a esperança.
E esse recurso à entidade reguladora tem acontecido de forma mais ou menos sistemática nos últimos anos? Quanto tempo demora uma decisão? O que é que nos pode dizer relativamente?
Basicamente, aquilo que nós temos no, nos poucos, portanto, nós procuramos aconselhar as pessoas a fazerem o contacto, e aquilo que temos normalmente acaba por ser quase uma não resposta. Portanto, acabam por depois, se calhar, falar com as seguradoras, depois às vezes aparece um preço, mas um preço demasiado elevado, e portanto, nós acabamos por não ter uma resposta concreta relativamente a esta questão. Inclusivamente, temos ainda uma situação de uma jovem que nós tivemos que pedir ajuda a um gabinete de advogados. Neste momento o processo ainda não está concluído, e tivemos que pedir ajuda para ver se conseguimos que a jovem compre a casa.
Ocultar os dados de saúde também não é uma solução e pode ter consequências graves. Não sei se há algumas pessoas que, enfim, por mau aconselhamento ou cansadas de receberem negas, acabem
Claro.
por fazer esse tipo de procedimento.
Algumas pessoas me colocaram essa questão. O nosso conselho é que não o façam mesmo, porque se fizerem, portanto, se omitirem algum dado, ou se derem dados que sejam falsos, aquilo que vai acontecer é que o seguro pode ser dado como nulo. E, portanto, nós aconselhamos sempre e explicamos que isso é uma situação que não deve mesmo ocorrer. Portanto, eles devem falar com verdade, devem colocar todos os dados, e obviamente depois tentar argumentar.
Muito bem. Mónica Dias, especialista em seguros da DECO Proteste. A DECO tem chegado muitas queixas de situações de discriminação por parte de doentes que tiveram cancro.
Sem dúvida que nos chegam regularmente este tipo de situações. São situações dramáticas. Muitas vezes são pessoas que sobreviveram a doenças oncológicas ou outro tipo de doenças graves, e, nomeadamente, quando tentam adquirir uma casa com recurso a crédito, o banco, apesar de não ser um seguro obrigatório por lei, na prática todos os bancos no nosso mercado exigem a subscrição de um seguro de vida para servir de garantia. O que acontece é que essas pessoas, quando vão subscrever ou tentar subscrever o seguro de vida, é-lhes apresentado um questionário médico. Nesse questionário são-lhes colocadas um conjunto de questões, obviamente para tendentes a avaliar o estado físico, o estado clínico da pessoa, e obviamente que a pessoa de todo deverá omitir ou prestar falsas declarações, porque a fazê-lo o seguro seria automaticamente inválido, portanto, e a pessoa perderia o direito aos prémios já pagos e o direito à indenização. Mas, como ia dizer, a pessoa é obrigada a subscrever um seguro de vida, mas quando o tenta fazer, depara-se com esta barreira, porque as seguradoras ou recusam liminarmente o seguro, ou aceitam, mas aplicam o agravamento, porque a pessoa, de acordo com a análise de risco, representará um risco agravado, e acaba, o prémio de seguro acaba por se tornar incomportável e inviabiliza então o acesso ao crédito.
E portanto, essas pessoas acabam por ter de prescindir de comprar casa, evidentemente, não é? Porque precisam do crédito à habitação para o poder fazer.
Exatamente.
E têm muitos relatos de situações como essa. Porque é que a lei de 2006 que já por aí práticas discriminatórias em função do risco de saúde, não têm evitado na prática as discriminações?
Acontece que, tanto nos seguros de vida como nos seguros de saúde, uma característica comum a estes seguros é que excluem as situações de pré-existência. Ou seja, quaisquer sinistros, quaisquer despesas relacionadas com situações clínicas, com doenças previamente identificadas e diagnosticadas, portanto, antes da subscrição do seguro, estão excluídas. Dito isto, portanto, quer num seguro de vida, quer num seguro de saúde, se uma pessoa que sobreviveu a uma doença oncológica viesse a falecer ou a necessitar de cuidados médicos relacionados com esse problema de saúde, esta despesa estava excluída. E isto é uma característica comum a estes seguros. Não são seguros obrigatórios por lei, portanto, e sendo contratos de adesão, as seguradoras têm liberdade para aceitar ou não as propostas que lhes são apresentadas. Uhum. Portanto, as pessoas que querem subscrever e que se propõem a subscrever uma apólice. A seguradora o que faz é uma análise de risco e, se entende que o risco é demasiado elevado, então, ou recusa ou agrava o prémio.
Oh, Mónica, então do seu ponto de vista não há aqui nenhum comportamento abusivo, nem da parte do banco, nem da parte das seguradoras. No fundo, é o enquadramento legal que permite este tipo de atuação da banca e das seguradoras, ou estou a perceber mal?
Não existe aqui nenhuma violação de lei. Não existe nenhum diploma, nenhuma legislação que está a ser violada. É uma prática de mercado que acaba por criar esta situação de injustiça social que urge corrigir, mas para isso, veja uma coisa, o seguro de vida não é obrigatório por lei. Pois. Acaba por sê-lo.
Na prática é, não é?
Porque todos os bancos o exigem. Exatamente, mas a lei não define a obrigatoriedade de contratar um seguro de vida para servir de garantia ao crédito.
Por isso é uma situação extremamente perversa, porque não sendo obrigatório, exatamente, na teoria ou na prática, e estas pessoas estão absolutamente impedidas de recorrer a ele. E parece-lhe que as alterações legislativas que estão agora na forja e que motivaram também a realização deste debate aqui no Em Nome da Lei podem efetivar o direito do doente com cancro a não ser discriminado?
Traz aqui um problema. Traz um problema porque, ao subscrever um seguro de vida ou um seguro de saúde, o proponente autoriza a seguradora a aceder ao seu processo clínico para ter acesso a toda a informação, ao seu historial clínico, e para perceber e conseguir identificar as patologias que já terão sido diagnosticadas e eventualmente tratadas. Uma situação destas, obviamente, que para corrigir esta situação de injustiça social e permitir que estas pessoas que já passaram por situações traumáticas possam prosseguir com a sua vida normal, seria necessário criar legislação também no sentido, em conjunto com todas as entidades aqui envolvidas, que seja a Associação Portuguesa de Seguradores, o Supervisor, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, as entidades representativas dos direitos destas pessoas sobreviventes de doenças graves ou de doenças oncológicas, a própria banca, teriam de estar aqui envolvidos no sentido de criar aqui uma solução alternativa, um compromisso que poderia passar pela criação de um fundo, por exemplo, porque efetivamente terá, bem, ou então terem sido, de serem criadas regras que dissessem claramente. Eu acho que isto tudo passa por uma análise médica terão de ser os médicos a dizer que ao fim de um determinado número de anos
Mas, ó Mónica, é o que a lei... Vamos ouvir o Miguel Matos e depois a Bebiana Cunha a falarem-nos exatamente o que é que o legislador prevê, porque o legislador prevê exatamente este direito ao esquecimento ao fim de 5 anos, no caso do cancro ter surgido antes dos 21, e ao fim de 10, se for depois dessa idade. Miguel Matos, deputado do Partido Socialista, porque é que acredita que será este projeto de lei, que foi aprovado na Generalidade e está agora em sede de comissão parlamentar, porque é que acredita que irá fazer a diferença?
Muito obrigado, Marina, e desde já cumprimentá-la a si, a todos os nossos ouvintes, e dizer que é um gosto estar num programa que é absolutamente fundamental para a nossa sociedade. E existir uma causa muito importante e enaltecer aqui o trabalho da Associação Acreditar, porque acho que eles e, aliás, todos os sobreviventes de prevenção ecológica têm feito um trabalho notável a defender esta causa.
Uhum.
Esta lei é importante porque, de facto, esta discriminação existe. Apesar de haver vontade por parte de um conjunto de seguradores, do setor financeiro, de negar que estas discriminações existem. E, portanto, nós achamos que é importante haver esta correção, que permite que as pessoas não deem informação e que a informação não fique armazenada. E, nesse sentido, adotámos uma solução que já é adotada na França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, que é o direito ao esquecimento e que permite, de facto, como disse, ultrapassar esta discriminação, simplesmente esquecendo que as pessoas foram doentes. Porque um risco do passado não deve ser visto como um risco do futuro.
Mas, ó Miguel, explique na prática...
Como disse,
explique na prática como é que isto vai acontecer. Como é que na prática vai acontecer? Porque a Mónica Dias estava a lembrar quando as pessoas fazem um seguro, dão uma autorização à seguradora para ter, no fundo, acesso a todo o seu passado médico. Portanto, na prática, como é que as coisas vão acontecer para que as seguradoras fiquem impedidas de ir buscar essa informação com mais de 10 ou com mais de 5 anos?
Sim, portanto, o que vai acontecer é que as pessoas vão poder não declarar perante a seguradora que tiveram a doença oncológica e a seguradora não vai poder perguntar sequer. E, portanto, o supervisor vai ter a obrigação de, quando fazem inspeção à seguradora, à instituição de crédito, verificar que esta informação não é recolhida e assegurar que, quando ela foi recolhida no passado, que é apagada essa informação. E, portanto, isso será um avanço. Claro está que nós achamos que isto, portanto, os riscos, a ciência demonstra que os riscos do passado aqui não se repercutem como riscos do futuro. Mas se houver algum tipo de custo associado, nós prevemos a possibilidade, como há bocado estavam a falar, de haver um mecanismo de partilha de custos que também está implementada em França e que permite que isso seja completamente tido em conta. Mas, de facto, a ideia aqui será proteger as pessoas, porque se as seguradoras sabem que estas doenças existem, então muitas vezes aplicam as discriminações no preço. A melhor maneira de evitar que a discriminação aconteça é evitar que esta informação seja conhecida.
Sim, Miguel, mas diga-me uma coisa, portanto, se esta legislação for aprovada, já foi na Generalidade, mas agora tem as etapas, as duas próximas etapas para cumprir, ainda pode sofrer alterações em sede de especialidade. Eu, se for doente de cancro e tiver tido o cancro há mais de 10 anos, já como adulta, não tenho que dar essa informação à seguradora, nem a seguradora tem o direito de me pedir, certo?
Eu não sei se o Miguel não estará a ouvir, mas Marina, é isso exatamente que acontece nos outros países. Nós temos estado em contacto com as organizações francesas e, sobretudo, com as francesas virá a existir mesmo uma recomendação europeia nesse sentido. E em França é isso que existe. Para além de ter havido um convênio entre seguradoras e bancos, que acabou por haver, as pessoas não são obrigadas a declarar que tiveram uma doença oncológica e, portanto, é isso que se passa nesses países onde o direito ao esquecimento já está aprovado.
Uhum.
E, inclusivamente, eu creio que haverá necessidade de atualização das tabelas que são utilizadas, as chamadas tabelas atuariais que são utilizadas e que, se calhar, não estão atualizadas de acordo com a evolução
da
dos
medicina.
Tratamentos e com a medicina. E, portanto, também creio que aqui também terá que haver um esforço de atualização nesse sentido.
Pronto, o Miguel Matos não nos ouviu porque está a participar remotamente, mas respondeu à questão que eu levantei, a Margarida Cruz, que está aqui em representação da Associação Acreditar. Eu pergunto agora à Bebiana Cunha, que é deputada do PAN. O PAN apresentou também um projeto de decreto-lei que foi chumbado na generalidade e que, penso eu, é em tudo igual ao do projeto do Partido Socialista, com uma diferença, que é prever penalizações para os infratores, basicamente. Ou analisei mal o vosso projeto?
Olá, Marina, cumprimento desde já, assim também como cumprimento todos os outros intervenientes no painel e, evidentemente, todos os que nos acompanham, agradecendo a iniciativa de debatermos aqui este tema tão importante como é o direito ao esquecimento, que no fundo nada mais é do que de facto combatermos esta forma de discriminação que pessoas que já sofreram de uma doença muitas vezes tão penosa estão novamente a sofrer por outras vias. E, portanto, relativamente à questão que me coloca, o projeto do PAN vem aqui fazer um aditamento à Lei 46/2016, consagrando efetivamente este direito ao esquecimento e enquadrava este direito naquilo que são, inclusivamente, as recomendações da própria Organização Mundial de Saúde. Que claramente refere a importância das pessoas poderem ter este direito a ser esquecido. Este direito de alguém que, tendo sofrido de doença oncológica, deve ter a possibilidade, após a doença estar efetivamente ultrapassada, poder resolver, do ponto de vista do seu quadro clínico, todos os obstáculos que lhe trazem do ponto de vista pessoal, do ponto de vista social, do ponto de vista profissional. A principal diferença do nosso projeto relativamente ao do Partido Socialista, e desde já lamentamos inclusivamente que o Partido Socialista se tenha abstido no nosso projeto, tendo-se aqui junto ao CDS e ao Chega, que também se abstiveram, o Partido Social Democrata optou por votar contra, o que desde já lamentamos, porque estávamos a falar de uma discussão em sede de generalidade e em especialidade, evidentemente, poderíamos trabalhar as questões, como aliás o PAN voltará a propor várias questões em sede de especialidade. Se o projeto do Partido Socialista acaba por apontar um caminho de negociação entre o governo e as instituições financeiras ou as instituições de crédito, todas estas empresas ligadas aos contratos de crédito e seguro, que o PAN também evidentemente propõe, o projeto do PAN consagra efetivamente este direito ao esquecimento, fazendo uma adenda à Lei 46/2016. E depois um aspecto que para nós é fundamental é a existência desta tabela de referência, que, à semelhança do que já acontece noutros países, como aqui já foram referidos, nomeadamente a França, a Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, já uniformizaram uma tabela devidamente validada pelas autoridades de saúde, pela evidência científica, pois nós também percebemos que estas entidades financeiras precisam de ter a sua garantia, e aquela que é a evidência científica mostra-nos que, dentro das doenças oncológicas, a ultrapassar a doença, ou seja, quando se faz aqui o processo de remissão da doença, ele é diferente de acordo também com a doença, com o tipo de cancro que estivermos a falar. E, evidentemente, esse tem que ser um passo que tem que ser dado na perspectiva de olharmos para a doença oncológica ao longo da vida da pessoa. E a pessoa que é sobrevivente significa que tem todo o direito a ter qualidade de vida e é, aliás, um dos objetivos daquela que é a estratégia europeia que tem vindo a ser implementada na luta contra o cancro. Há quatro vetores. O quarto vetor é precisamente garantir às pessoas que sobrevivem à doença oncológica que tenham esta qualidade de vida.
Quando fala da atualização das tabelas, está a falar de tabelas relativas ao que se considera a remissão, de que a doença está em remissão.
Exatamente, portanto, estamos aqui a falar...
E o projeto do Partido Socialista também fala, mas nesta remissão de tabelas, desse ponto de vista.
Certo, nós acrescentamos a questão destas tabelas poderem ser revistas de dois em dois anos, evidentemente aqui sempre nesta perspectiva que para nós seria fundamental de consagrarmos nesta lei o verdadeiro direito ao esquecimento, que fazemos esse acrescento na lógica do direito, dos direitos relativos aos contratos de seguro, ao acesso ao crédito e à informação. Constituição. Nós entendemos, Miguel, é que a forma como o Partido Socialista escolheu fazer este projeto, e por isso iremos evidentemente a especialidade procurar fazer um caminho que nos parece de alguma forma um pouco mais ambicioso ou mais claro, que consagramos de facto este direito no projeto do Partido Socialista. Não encontramos este consagrar, este caminho.
O projeto do Partido Socialista consagra o direito ao esquecimento, tal como consagra o PAN, através de um aditamento àquela que é a lei de 2006. Aquilo que fazemos é o mesmo processo que fez França, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, quer dizer, devemos privilegiar o método do acordo. E o acordo permite estabelecer um conjunto de detalhes com as seguradoras e, sobretudo, com as associações representativas dos doentes, e isso é a maneira de melhor definirmos os detalhes desta questão.
Mas ó Miguel, o risco não é grande, estamos a falar de seguradoras e de banca. Quem nos está a ouvir imagina a dificuldade que será concretizar um acordo com este tipo de entidades. Todos
Marina,
nós temos histórias para contar com seguradoras.
E é por isso mesmo que o Partido Socialista diz que, no caso de não haver nenhum tipo de acordo, restam duas coisas. Em primeiro lugar, o direito ao esquecimento prevalece sempre. Em segundo lugar, para definirmos qual é que é esta tabela, este conjunto de pormenores, deve haver um decreto-lei do Governo que regulamente esta questão. E por isso, nesse sentido, as diferenças que a deputada Bibiana ilustrou não se aplicam. Creio que são um erro de interpretação do nosso projeto. E estamos todos na mesma página no sentido de caminharmos para que realmente...
Tanto não estamos na mesma página ainda que o Partido Socialista se absteve na votação do projeto de lei do PAN.
Pois,
certamente
terá. Porque é que não viabilizaram o projeto do PAN, uma vez que comungam dos mesmos objetivos?
Mas nós justamente viabilizámos o projeto de lei do PAN.
Abstiveram-se.
O PAN simplesmente não conseguiu obter.
Se viabilizassem, seria um voto a favor.
Pronto.
Miguel.
Ultrapassando então essa questão, eu ia perguntar a André Dias Pereira, professor na Faculdade de Direito e diretor do Centro de Direito Biomédico da Universidade de Coimbra, perguntava-lhe qual é a apreciação que faz à mudança na lei que se perspectiva. Será desta que vão acabar as discriminações contra os doentes com cancro por parte da banca e das seguradoras?
Ora, obrigado, Marina Pimentel. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas e outros membros do painel. E também todos os ouvintes, e é um gosto estar de facto neste debate. Este vai no caminho muito correto, em vários sentidos. São princípios do direito à saúde que eu vejo aqui elencado, que é o princípio da não discriminação, e outro princípio muito importante que tem estado aqui subjacente é o da participação dos doentes na definição concreta das soluções jurídicas. Portanto, isso é de saudar. Muitas vezes pensa-se o direito à saúde como um mundo dominado por médicos ou por outras entidades, esquecendo sempre aquele que deve ser o ator fundamental, a pessoa doente ou o cidadão. Portanto, vai no bom sentido. De todo modo, entrando aqui nesta discussão sobre o chamado acordo que está aqui previsto nesta proposta, convém recordar aquilo que tem em sede de outros domínios do direito do trabalho. Ainda hoje ouvia também num outro programa antigo da Marina Pimentel, que é efetivamente o seguinte: é que o legislador é que é soberano. Portanto, sim senhor, procurar uma conciliação entre os interesses dos doentes e das seguradoras, mas não esquecer que o legislador é que é soberano e tem que dar o caminho. Compreendo, porém, que uma lei é um nível muito alto para definir tabelas concretas e, portanto, concordo que seja depois regulamentado, decreto-lei ou outros mecanismos jurídicos, outras fontes normativas ao nível de governo para se chegar aos detalhes. Por exemplo, qual é o montante do crédito? Podemos diferenciar um crédito de 500 mil euros ou um crédito de 100 mil euros. Ou seja, o direito à habitação, que está protegido na Constituição, está protegido não no sentido de dizer que toda a pessoa tem o direito a ser proprietário de uma habitação, e designamento, imagino-se, proprietário de uma habitação de 500 mil euros, ou 700 mil euros, ou 1 milhão de euros.
Portanto, André, mas isso varia muito também em função do local onde a pessoa tem de residir.
Enfim, são detalhes que, obviamente, devem ser deixados para decreto-lei ou decreto regulamentar, concordo com isso. Queria só dar a ideia de que não se vá pensar que vai haver um grande acordo. Até porque, mesmo outras áreas em que, efetivamente, já há avanços da lei, eu aqui recordo a lei 12/2005 da informação genética, onde já está escrito, portanto, há 16 anos, que as seguradoras não podem pedir, eu até vos leio o artigo 12, as companhias de seguros não podem pedir nem utilizar qualquer tipo de informação genética para recusar um seguro de vida ou estabelecer prémios mais elevados. Uhum. Pois bem, qualquer companhia de seguros neste país está a pedir a história familiar. História familiar é a informação genética e, portanto, é preciso também mais, efetivamente, fiscalização. É preciso que as autoridades no domínio dos seguros sejam mais atentas às exigências da lei.
E ao regulador, portanto, que claramente está a falhar,
neste,
não é?
Neste momento em que estamos a falar, há companhias de seguro que estão a violar a lei, artigo 12 da lei 12/2005, sobre informação genética, porque estão a pedir a história familiar a pessoas que, consequentemente, estão a ser discriminadas porque um pai teve câncer disto, porque um pai teve, uma mãe teve câncer daquilo, ou porque há um Alzheimer, ou porque há um Tay-Sachs, ou uma talassémia, etc. Ponto 1. Ponto 2. As seguradoras também deveria haver uma intervenção mais global nesta matéria do seguro de vida associado ao crédito à habitação, que é um instrumento financeiro muito útil, devo desde já dizer. Alivia as famílias perante situações de catástrofe que podem ocorrer, designadamente, enfim, falecimentos. Mas quando entramos no pormenor daquilo que é a questão do ITP ou do IAD, eu até estou a usar as siglas mesmo para confundir as pessoas, invalidez total
isso.
E permanente, invalidez absoluta e definitiva, em que é muito difícil perceber, no clausulado, o que é que se está a falar. E as pessoas estão a pagar o seu seguro de vida e depois, quando precisam dele, porque foram vítimas de um acidente ou de um cancro e ficam com incapacidades gravíssimas, acima dos 66%, muitas vezes não conseguem que o seguro de vida funcione. Até porque era preciso, de facto, aqui uma intervenção também a regular esta matéria. A publicidade, eu estive agora... Enfim, nas últimas horas, a ver a publicidade na internet é profundamente enganadora. Dão-nos a ideia de que, de facto, escolhendo o ITP, que bastaria uma invalidade superior a 66%, mas depois há sempre mais uma cláusula e outra. Portanto, tenho aqui dois excelentes deputados, peço a vossa atenção para esse problema de regular o que é o ITP e o que é a IAD, porque o que está a acontecer nas seguradoras e nos tribunais é deixar pessoas absolutamente desprotegidas.
Uhum.
Mas voltando ao nosso tema que aqui nos traz, saúde, aplaudo, é muito importante para, de facto, as pessoas que sobreviveram ao cancro e que estão em remissão, que superaram essa fase, e podíamos discutir outras doenças, mas terão que ser sempre doenças que estejam definitivamente tratadas, enfim, e em que a esperança de vida após a remissão seja, de facto, muitíssimo elevada e semelhante, enfim, ao cidadão que não passou por esse sofrimento.
Oh, André, já volto a si, deixe-me só perguntar ao Miguel Matos. A previsão deste projeto de lei é para doentes de cancro, doentes crónicos, doentes com HIV-Sida, não estão na previsão deste projeto de lei? Ou estão?
Neste momento, aquilo que nós temos é as pessoas que superaram riscos agravados de saúde. Portanto, inclui um conjunto de doenças muito grande, não é só o cancro, mas é quem tenham superado. Aquilo que tem surgido agora na discussão, e muito bem, é podermos vir a incluir também pessoas que tenham riscos controlados ou mitigados de saúde, como é o caso da diabetes ou da SIDA, que no seu dia-a-dia, portanto, não vivam as consequências de estarem a fazer a terapêutica para essas doenças e também devam, por isso, não ser discriminadas. E agradecer aqui também os vários contributos que o professor deu, que levantam conjunto de mais questões para nós agora abordarmos neste processo de especialidade, e em que contamos com todos.
E, portanto, podem vir a alargar em sete especialidade a previsão deste projeto de lei para doentes crónicos, no fundo, não é? Alguns doentes crónicos.
Já o dissemos, exatamente.
André Dias Pereira, qual é que é o risco, falou da publicidade enganosa, da necessidade, enfim, das pessoas lerem não só as letras gordas, mas toda, também tudo o que está em anexo e com letra miudinha quando fazem um seguro. Portanto, qual é que é o risco de estarmos aqui a legislar e depois na prática nada funcionar? Porque disse que existe legislação que neste momento está a ser claramente violada pelas seguradoras.
Pronto. Quanto à informação genética, fica este apelo, não, já não tanto ao legislador, mas ao regulador. Efetivamente, temos uma lei em vigor há 16 anos que não é cumprida. As companhias de seguro continuam a pedir a história familiar, doenças do pai, doenças da mãe, doenças dos avós, doenças dos irmãos. Ora, isso é informação genética, o artigo 12 proíbe. Portanto, é uma vergonha, num Estado de Direito, se há uma lei tem que ser cumprida. Se a companhia de seguro não cumpre a lei, tem que ser punida. Portanto, fica aqui um apelo ao regulador do setor dos seguros que, ou bem que mudam a lei, porque vão dizer, ah, é muito exagerado, bom, mas também tem que mudar a Convenção de Oviedo, a Convenção dos Direitos Homens, Direitos Humanos e Biomedicina, e, portanto, isso é mais complicado, porque Portugal ratificou uma convenção internacional e, portanto, não vejo como é que conseguem fazer isso. Uma vez que temos esta lei, e ainda bem, para proteger as pessoas da discriminação em razão da genética, tem que se aplicar. Não pode continuar a ser assim. Mas vamos voltar aos doentes de cancro ou outras doenças. É muito importante esta revisão e este aperfeiçoamento. Fica o apelo de que não se fique muito tempo à espera de acordos e que as entidades, portanto, já ao nível de governo, tomem medidas para rapidamente regulamentar a lei futura que efetivamente tivermos. Quanto ao ponto que me coloca, que é depois o funcionamento do seguro de vida associado ao crédito à habitação. Pronto, como já foi dito, por razões culturais, os portugueses gostam muito de habitação própria, muito bem. O crédito também, enfim, a taxa de juro é um esforço relativamente razoável, portanto, é uma decisão economicamente racional e, portanto, são levados ao crédito à habitação e ao seguro de vida. É preciso criar, de facto, condições justas. A justiça aqui, como já tem sido dito, tem que ser uma justiça atuarial. De facto, tem que haver uma dimensão de risco. Se não houver risco, não há seguro. O seguro, isso é inerente ao contrato de seguro. Portanto, se tiver tudo hiperregulamentado, deixa de haver aleatoriedade. Mas não pode haver discriminação. Portanto, o caminho está muito bem apontado. Estudos rigorosos de qual é a esperança de vida e de capacidade laboral das pessoas que sobrevivem a um cancro. Estudos rigorosos de qual é a esperança de vida e capacidade de rédito das pessoas com doenças crónicas, se os senhores deputados quiserem entrar por aí, que me parece um caminho mais complexo, mas que, enfim, quem estuda poderá fazer isso, incluindo a SIDA. Isso é uma reivindicação antiga das associações de defesa das pessoas que vivem com HIV-SIDA e, portanto, é positivo que haja estudos atuariais. Uhum. Note-se que ninguém está aqui a dizer que o prémio de seguro vai ser igual para todos. É também preciso não criar ilusões nas pessoas. Penso que os senhores deputados não estão a dizer isso. Tem que ser prémios justos. E que a recusa tem que ser, a recusa terá que ser só para casos em que se comprove que de facto não há, digamos, uma expectativa, uma esperança de vida razoável para cumprir o contrato.
Oh, André,
senão passava a ser um sistema de solidariedade social e não um sistema de seguros. Temos também que compreender que os seguros são um sistema, digamos, do direito privado e também do mundo lucrativo e não há aqui uma função. Claro que o senhor deputado aponta no caminho de haver depois um apoio de um fundo público. E isso é saudável, essa regulação.
Não é um fundo, então esclareça, Miguel.
É um fundo em que os custos são partilhados por todo o sistema financeiro. Mas
certo.
Os custos devem ser assumidos pelo setor financeiro, nem pelos consumidores, nem pelo setor público. Mas não onerar mais a instituição certo. A, B ou C. Essa é a filosofia. Para evitar que, de facto, alguém venha a ser penalizado pelo facto de ter vencido uma doença oncológica, por exemplo. Isso não seria permitido, não seria admissível. Uma seguradora lucre com a doença de ultrapassada, não é?
Mas deixem-me fazer uma questão, já não temos muito mais tempo e eu ainda queria ir ouvir...
Só para as pessoas perceberem, nós temos o Fundo de Garantia Automóvel, que todos compreendemos o que é, e no fundo trata-se aqui, se bem percebo, senhor deputado, seria também um fundo... Que, de apoio a estas circunstâncias, não é?
Sim, mas isso seríamos todos nós a pagar aquilo que é suposto serem as seguradoras a pagar, não é?
Vamos lá ver, mas as seguradoras também não vamos. Enfim, como não estou aqui como político, mas como professor, estou mais à vontade para dizer isto. As seguradoras só têm o dinheiro que nós lhes dermos, não há outro dinheiro. Bom, a menos que fossem orçamento de Estado, portanto, não.
Mas, não, André,
há como fazer de outra maneira.
Deixe-me fazer-lhe uma última questão. É possível que pôr as seguradoras a ter outro tipo de comportamento sem prever sanções, porque eu parece-me que não há aqui sanções no projeto do Partido Socialista.
Eu acredito que o direito da regulação já preveja instrumentos regulatórios e sancionatórios, poderes administrativos e eventualmente algumas coimas. E que aplica-se aí a regras gerais. Não sei se é preciso uma regra especial aqui. Não.
O projeto do PAN de Viana prevê essas sanções. É um aspecto que vão defender agora em sede de especialidade?
Bem, nós vamos procurar, em sede de especialidade, contribuir para a melhoria do projeto do Partido Socialista, que efetivamente foi o único que obteve os votos necessários para passar a este processo. Parece-nos que, de facto, este aspecto contra a ordem nacional pode vir aqui ajudar ao cumprimento do objetivo deste projeto de lei, que visa, no fundo, resolver aquilo que são atos discriminatórios que ainda persistem, ou seja, há aqui um objetivo comum. O PAN escolhe um caminho de, primeiro, garantir este direito ao esquecimento, consagrá-lo na lei e passar então depois à possibilidade do acordo, insistindo evidentemente neste aspecto de haverem as tabelas, que são fundamentais para as seguradoras, evidentemente, mas muito apoiadas na evidência científica, para que também se sintam confortáveis a avançar com este processo. Para nós esse aspecto é importante. O Partido Socialista escolhe primeiro o acordo e depois adiciona o direito. Nós adicionamos de facto esta questão da possibilidade de haver coimas no incumprimento destas formas de, no combate a estas formas de discriminação, ou seja, numa lei que venha a ser aprovada que consagre efetivamente o direito ao esquecimento.
Muito bem, Margarida Cruz, mesmo a terminar, pedi-lhe só uma última reflexão, depois daquilo que ouviu e tendo em conta o que eram as aspirações da Acreditar, acha que a solução legislativa que está em cima da mesa corresponde de facto às necessidades ou poderia de alguma forma ainda ser melhorada? Muito rapidamente.
Eu penso que corresponde. É um passo fundamental para nós. É fundamental aquilo que já vem sendo falado aqui no programa, que as tabelas existam e que existam mecanismos de atualização das tabelas por entidades credíveis. Achamos também que é fulcral que isso aconteça. E uma nota de esperança que eu tenho, ou não trabalhasse para acreditar, que é, eu acho que depois de haver outros países onde isto já está implementado, e sabendo nós que a prática do seguro e da banca são práticas globais e que obedecem a uma lógica global, eu creio que está aberta a porta também para em Portugal haver alguma vontade da parte dos serviços financeiros para adotarem este regime. Portanto, eu acho que sim, que a legislação vai ao encontro daquilo que nós precisamos e estou muito confiante relativamente também à receptividade.
Margarida Cruz, Mónica Dias, Miguel Matos, Bibiana Cunha e André Dias Pereira, muito obrigada pela vossa participação no Em Nome da Lei. O programa fica disponível a partir de agora no site da Rádio Renascença e nas plataformas de podcast. Bom fim de semana, boa semana. Fico a Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.